E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando o nosso Resenha da Corrida, segunda edição. Começamos nervosos na semana passada, já identificamos pontos a melhorar, a começar por aquele fundo laranja maldito que Michel Bolt enfiou goela abaixo. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando a gente ouviu Michel Bolt com aquele fundo laranja medonho, depois de pessoas queimarem pneus na frente da sede do canal Corredores Corporation. Já tiramos, certo? E hoje vamos falar de muitos assuntos interessantes aqui. Vamos falar de meia de Itaquera, vamos falar de tênis estratosférico de 2.500. Você compraria um tênis desse? Vamos falar também. Vamos falar de treinos no calor que estão matando a gente. E vamos falar de que mais, Kiki? Vamos falar de assuntos variados que vão gerar quiprocó aqui entre os integrantes. Lembrando que vocês podem colocar nos comentários os assuntos que estão movimentando o universo da corrida aí, que vocês querem ver aqui, beleza? O Resenha da Corrida é onde a gente realmente conversa. Vamos falar sobre corrida todo dia. Rapaz do céu, inventaram esse negócio de corrida todo dia e todo mundo me pergunta agora se nós estamos correndo todo dia também. Vamos falar também, também rende pano para manga, polêmica e assim vai. Vamos começar nossa boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que a galera está vendo, com o nosso decano Kiki, que ontem, como sempre, fez um sucesso com a massa. Eu não sei o que, que esse velho tem. Eu acho que é a simpatia que as pessoas têm com idosos. Mas esse cara literalmente para o comércio. E aí, Kiki?
Não, nada de idoso. Idoso lindo. Tem que colocar o adjetivo depois da palavra idoso. Não? Idoso lindo. Foi muito legal ontem, parabéns a todos os que foram que participaram na corrida ontem, e parabéns porque foram perto da loja nossa aí de Canal Corredores. Muito obrigado pelo carinho, igualmente. Estamos aqui firme e forte.
Nós vamos falar mais um pouquinho da meia de Itaquera aí.
Hã? Foi bem feito?
Foi bem feito. Quer falar já falar da corrida? Como é?
Ou não? Vamos só dar o salve aqui para os companheirinhos aqui. Brunão, diretamente. Então. Acho que um cara que a gente segura até altas horas da noite merece dar o seu boa noite aí. É boa noite porque está na Itália, né? Agora é noite lá, não importa o horário que as pessoas estejam vendo. Boa noite aí, Brunão.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí ao segundo programa. Como bem o Maico falou, agora a gente está. Menos o Kiki, ou o Kiki está mostrando que está escondendo o jogo, ou ele é o único que está usando um cenário virtual aqui ainda. Fica aí essa questão, né? Então, vamos discutir essa pauta aí também do cenário virtual.
Eu espero que seja cenário virtual, porque se o Kiki está com piano de cauda na sala, está desviando o dinheiro do canal Corredores, não é possível. E aí, Mambinha? O Mambinha aí, sem galera? Cenário. O Mambinha, sim, maravilha. Uma belíssima casa. Olha aí. Embora seja germinada a casa, muito bonita. Com piscina semiolímpica no quintal. Eu não ia falar, porque o Mambi é um cara discreto. Dá um trabalho pra caralho pra limpar, mas tem piscina semiolímpica. Conquistou o sonho da piscina semiolímpica no quintal, Mambinha. Você trabalhou pra isso.
Boa noite, galera. Isso aí, segundo programa. Consegui fazer uma piscininha pra treinar. Kiki falou que tá suja, né? Aconteceu um acidente aí essa semana, uma chuva muito forte. Aí a água de fora acabou entrando dentro da piscina, virou uma lameira só. Mas estamos em processo de limpeza, certo, Kiki? Quando você vier aqui no final de semana, não é festa do Mania, né? Se fosse, você viria com
certeza. Ah, já tava lá.
Já tava aqui fazendo churrasco pra gente. Mas você está convidado, pode vir aqui dar umas braçadinhas aí.
Eu juro que eu vou me propor a não tocar nesse assunto hoje, porque para mim me dilacera o coração. Qualquer coisa do canal Corredores que a gente vai fazer, o que que fala? Meu amigo, longe. Eu nem quis saber onde que foi esse treino do Mania, que ele foi de sábado, mas eu sei que foi em troca de comida. Então, assim, tá pondo o cachê lá embaixo, tá se rebaixando para tentar ser chamado pelo lado de lá. E eu não sei, alguma coisa já deu errado na negociação, porque ontem estava cheirando de camisetinha do canal Corredores lá na tenda nossa. Então,
é que é lado escuro da força, não? Eles falaram, Luiz, tá convidado a uma comida. Eu ouvi comida. mas era corrida.
Tá convidado a uma comida? Eu acho que você foi achando que era
escuruba. Ficou estranho isso aí, hein, Kiki? Ficou estranho.
Cuidado. Eu acho que você achou que era a dança do machixe com o pastel e com o Marcão. Mas vamos começar? Vamos começar?
Tem imagens por aí.
Ah, deve. Eu prefiro não ver, porque senão vai me assombrar pro resto da vida. Lembrando que esse papo aqui também virou um podcast, a exemplo das nossas lives também, o da semana passada já tá lá. E então tem coisas que a gente vai mostrar aqui que a gente vai ter que descrever, igual estão fazendo para surdo nas novelas, tá bom? Mas a gente vai descrever para vocês aqui para aproveitar também toda a sua amplitude para quem usa aí nos podcasts. Menino Bolt hoje em consulta médica, deve chegar durante o
podcast. Esse que está chegando já, daqui a pouco ele aparece por aí, fica esperto nos bastidores aí.
Sim. Claro que sim. Vamos começar falando de meia de Itaquera, que está fresco, né? Foi ontem, segundo ano em Itaquera, prova da ESCOM. Eu, pelo segundo ano, não corri os 21K. No ano passado eu estava lesionado. Ontem tinha 5K na planilha, mais loja. Então não corri. O Kiki também não correu foi para os 10. Mas uma prova dura. Dura. Itaquera é cruel. No 5K já tinha subida pra caramba. Nos 10K, o Kiki pode relatar aí, mas muita, e a galera chegava pregada dos 21K. No sábado, entrega de kits em dois pontos da cidade, West Plaza e no Shopping Itaquera, muvucas de filas em alguns momentos, reclamações isoladas, mas em alguns horários também estava tranquilo, enfim, como sugestão, eu acho que essa prova podia entregar kits na sexta, porque a galera de São Paulo antecipa, né, Mambinha? Ontem tinha muita gente, até de outros estados, já tira uma galera de São Paulo do sábado, né? A galera
sim, já é bom que... Mata,
pulveriza.
Geralmente a galera aproveita o horário do trabalho, né? Sai do trabalho, vai buscar o kit, ou no horário do almoço vai buscar o kit, né? Então, se você tem a opção da sexta-feira, eu acho que desafoga bastante. É uma boa ideia mesmo, em dois dias.
Isso. Né? E outra crítica construtiva é digitalizar mais os processos, né? Tava se exigindo algumas coisas no papel, impresso mesmo. Então tinha uma galera que teve que sair da fila, imprimir coisa, voltar. Pô, louco, vamos preservar as árvores. Eliminar o papel, né? Papel.
Para quem foi tirar kit para terceiros, né? Precisava da autorização impressa, né? É complicado isso, né? Não é,
mostra na telinha do celular, tá de bom tamanho, né?
Assim, a gente tem que ver os dois lados, né? Eu acho que mostrar a tela do celular é muito fácil de uma fraude, né? Aí depois que a organizadora entrega o kit para alguém que não era o dono, ela mete o pau na organizadora. Então, eu acho que papel não é válido, é muito moroso, ninguém tem impressora mais para ficar imprimindo...
Não, se num shopping você quiser imprimir coisa, um bagulho, é difícil de achar.
Mas eu acho que devia ter alguma indicação na inscrição. Lembrando que ainda assim haverão mudanças, né? Por exemplo, a gente pode combinar aqui. Ah, Kiki, você que está em São Paulo, você pode tirar nosso kit? Pode. Aí na inscrição a gente vai lá e coloca o nome do Kiki. Chega na véspera, o Kiki fala, amigo, não vou poder ir mais. Aí como tratar esses casos? Então, eu acho que não foi bom, não tem uma solução simples, mas cabe uma discussão aqui, né? Do que fazer.
Tem que investir, tem que desenrolar essa parte. Falando da prova em si, lá tudo redondo, tudo legal, e Itaquera é uma pirambeira atrás da outra, a prova é dura, fica como dica de prova difícil, certo? Dependendo da sua preparação ou como prova-alvo, é uma meia maratona exigente, eu acho que é a mais difícil de São Paulo, né? Falando de cidade ali, de capital, eu acho que é a meia mais difícil. Falando um pouquinho, não é São Paulo, mas, por exemplo, eu fiz a meia de Barueri, é no mesmo sistema, mas é Barueri. Mas São Paulo, eu acho que não tem meia mais osso do que essa de Itaquera, é complicadinho ali, aquela região não... Kiki, túnel sim. E morro.
Bom, eu achei a prova complicada, sem dúvida, mas se você vê desde o ponto de vista como treino, não? Estamos iniciando o ano de corridas, não? Muita gente não tem como objetivo do ano fazer esta corrida, sino tem outras no próximo trimestre ou semestre, etc. Eu acho a prova muito interessante como treino base. Eu gostei muito da corrida, não? Como, nesse sentido, não? Ir para lá para fazer RP, eu não iria para essa prova como RP. Mas como
não é a proposta.
Como objetivo, a proposta seria, eu vou de treino para fortalecer de base, é ótimo. E se você ver o gráfico de los 10K e los 21K, literalmente não tinha plano, ok? Ou você sube ou você desce. Não tem, lo que era um falso plano aí dentro do túnel, era descendo, porque depois terminava los 2K, eram subida, basicamente. ¿No?
Los 2K e o clima ajudou, nubladinho,
filé. Sim, bom, o clima estava bom. O clima estava bom para...
Qual foi o horário da largada?
10K, 6:50, 6:45, 21K, 6:50, 10K, e a las 6:55, 7 horas, 5K. Muita gente, ambos.
Foi, 5K, foi em onda, tava... né? Foi assim, mas cedo, onda...
Largou cedo, tá bom. Uhum.
Sim, largou cedo. Mas...
Olha, sim, falar a verdade, sim, a única hora que caiu chuva foi no final que eu estava desmontando a barraca lá, mas de resto foi nubladinho.
Um dia com sol, um dia que estamos em verão, não? Nesse horário, um dia normal complica ainda mais a corrida, sem dúvida. Não? Sem dúvida.
O ano passado
estava assim. Muita gente, não sei quantos foram, mas estava lotado, sim, sem dúvida.
Esse é um bom ponto, né, Kiki? A gente estava comentando sobre a prova não ser nos locais habituais, então a galera aderiu, né, a prova sendo...
é sucesso, minha. Você sabe que eu cheguei, né, era 4 horas da manhã lá no shopping. Aí eu tava todas as barracas, assim, as tendas numa margem, assim. Aí eu ligeirão, né, falei, vou meter no meio, né, no meio. Ninguém teve essa ideia antes. O gênio chega 4 horas da tarde, o último a chegar, que é pôr em horário nobre ali a tenda. Aí já rapidamente fui expulso. Não, campeão.
Devidamente expulso, né?
Mas de cara. Aí que eu arranquei o primeiro ferro da barraca, o cara... Não.
Aqui não.
Aí, tá vendo, campeão? Você acha que eles estão lá à toa? Não, segue a ordem aí, por favor, respeite. Aí fui lá eu, né? Aí, cara, depois eu entendi, aquilo ficou dominado de gente. Uma muvucaiada, acho que vocês viram umas imaginhas do Instagram lá que eu pus... Sim, porra, lotado mesmo. Então, já consolidou. Negócio de, é aquilo. É uma opção, é um caminho diferente. É
mais, né?
Uhum. E, Brunão, você que está longe demais para opinar sobre Itaquera, você, inclusive, viu, gente, a Itália é mais longe do que Itaquera. Porque tem o paulistano falando, parece que Itaquera fica, nossa senhora, em outro meridiano. Talvez até em outro ocidente, ou no Oriente. Porque, nossa... Como o paulistano valoriza andar de carro, meu Deus, qualquer meia hora ele acha uma lonjura.
O Michel está na sala de espera aí só.
Opa, vou botar. Parece, se eu não me engano, eu estava vendo aqui, o Kiki
passou pela. Eu não acredito, Michel, que você vai insistir nesse fundo lazarento.
Eu vou, velho.
Não,
acho ruim. O Michel
feio não demais, mexe cara. Feio demais, velho. Feio demais.
Viu, Michael? Parece que o Kiki passou na frente da casa do Brunão, deixou umas encomendas da mãe dele e foi pro treino do Mania,
meio
do lado ali.
Cara, o paulistano ele mora durante a semana 3 horas por dia no carro, e daí meia horinha de carro para Itaquera, fica enchendo o saco. Ai, meu Deus, uma vez que eu entrei em São Paulo, até Itaquera foi meia horinha. Pô, encheção de saco. Mas, posto isso, fato, a prova está consolidada, foi lotada.
Boa, ótimo.
Galera feliz pra caramba, gente de outros estados veio. Enfim, tinha de tudo lá. Tinha mineiro, tinha carioca e o caramba. A prova é dura, verdade. Sucesso. Colombiano. Tinha colombiano na barraca do CC. E, enfim, a prova está consolidada para menos e uma menos no Pacaembu, graças a Deus.
Aí,
e aí, menino Bolt, tudo bem?
Bom, menino.
Eu tô bem, e vocês? Tudo em ordem?
Bem.
Tudo jóia,
graças a Deus, firmes e fortes.
Com a prova, um detalhe a melhorar, não? Que Agua, agua estaba quente, ¿no? En todos los puntos pegué agua quente. No, no pegué agua nada, ni con gelo, nada. Ni agua, sim.
Agua. Você correu 5 km e ainda pegou água em todos os pontos, Kiki?
No, 10, corri 10. Corri 10. 5 para los meninos.
5 era kids.
Teve gente que fez a kids?
Teve.
O teu Michael.
Parece que só conseguiu fazer porque é influencer também, né? Porque só liberava para molecada.
Não, não, eu tô seguindo a planilha, filho. Tô à risca, Na véspera foi 18 e, aliás, tomei um pacote de sábado, mas puta que pariu, tô todo ralado. O meu tombo foi tão feio.
Podia ter cancelado esses 18 e feito 21 no domingo?
Não, não dava mais tempo. Ô, Mambinha, vê se o tombo foi feio. Quem está ouvindo o podcast, eu consegui ralar a frente do braço. Será que eu caí de boca? Não, eu caí com os braços para trás, parecia o Superman.
Podia ter ralado a tatuagem aqui o tempo errado, daí já arrumava, né?
Boa, boa.
Era.
Verdade.
Era uma. Cai assim, ó.
Era uma remoção, porque daí eu não ia ter que falar que eu... não ia ter que falar que eu removi. Ela ia ser uma remoção asfáltica e daí eu ia pôr certo.
Queria apostar semana que vem com o cachorro me mordeu o braço e tive que. Ele vai inventar, alguma história vai inventar, alguma história.
E viu, quando for fazer a tatuagem, pede pro Bolt conferir o tempo, é mais garantido que sai
certo. Certo. Ó, estamos com imagens aí, ó. Para quem tá ouvindo, isso é um barato, muito, né? Para quem tá ouvindo legal, no podcast, estamos com imagens. Imagine pessoas correndo. Nós estamos mostrando a largada aqui dos 21K de Itaquera, mas só para mostrar que tinha gente para caramba. Ficou alguns minutos de gente saindo aí, ó. Uma prova bonita. Ai, camisa do CC, ai, que beleza. Então, foi uma prova bonita. Saía dentro do shopping metrô e voltava para dentro do shopping metrô Itaquera. Uma prova bonita.
Eu ia perguntar onde era a largada, porque estava meio afunilado, né? Meio estreita, né?
Largava, mas daí você virou uma esquerdinha aí, já estava numa puta de uma avenida mesmo, bem larga lá. Aquelas avenidas que foram criadas para a Copa ali, né? Tudo no entorno. Você
conseguiu reparar se a galera usou bastante o metrô, Michael?
Cara, usou porque a gente quase corre de pipoca, o Kiki. Porque tá com uma obra em Arthur Alvim e pegou um monte de gente, quase que nosso kit não chega. E sim, quem estava trazendo o nosso kit era a Daniela, que é membro do canal, é do membro do clube de membros, né? E ela é paulistana, conhece o quanto tem que sair antes para uma prova, corredora veiaca aí, e quase ficou na mão, porque diz que lá em Arthur Alvim tava os ônibus, os metrô paravam, tá acontecendo alguma coisa de obra, bastante gente se enrolou, né, Kiki? Mas usou, muito, óbvio. Muitos chegaram. O metrô chega do lado da prova.
Chegaram dentro da prova, quase, né?
É, bacana. Uma opção também, né?
Uhum. Sim. Tranquilo. Vamos rodar. O próximo assunto surgiu hoje à tarde, na verdade, que é um assunto que sempre é pertinente e gera pano para manga e divergências, com certeza, que é a história de tênis, preço de tênis, o céu é o limite. Tudo aconteceu quando o Mambinha jogou a imagem. Esta imagem aqui no clube de membros ali do canal, ele jogou essa imagem aí, ó, que é o Alpha Fly 3, né? Que estava pela bagatela de 2.500, né, Mambinho? O famoso
2.499 na promoção.
Ah, que beleza. Ainda bem que não era 2.500, né? E daí jogou essa criança aí, que eu acho que é um dos principais sonhos de consumo da atualidade. Promete até sub 4 para Kiki. E você vê que a tecnologia é pesada mesmo. E daí, uma Mambinha jogou lá, ironicamente jogou uma legenda baratinho. E daí...
Tá barato demais.
E daí é igual cutucar vespeiro, né? Rende assunto, tênis rende assunto. E daí eu queria saber de vocês, né? Sempre tem aquilo, o dinheiro é de cada um, gaste o quanto puder. Mas eu... comecei quase que no mesmo tempo de todo mundo, com exceção de Michel Bolt, que tem já estava 20 anos atrás na São Silvestre.
Na primeira...
Quando eu comecei, bicho, o tênis caro era o Ultra Boost, e ele custava 700 pau. Era o que tinha de mais caro no mundo.
Porque era
melhor. Tirar um pouquinho ali da tela aqui.
Era a melhor tecnologia, né?
Era.
Era mais voltada a amortecimento, né?
Por isso que a galera, viu? Uma das críticas ao formato da live do programa no ano passado era que a galera quer todo mundo aparecendo o tempo todo. Justamente por causa dessas presepadas de Michel Bolt, por exemplo, que tem essas crises de riso. E se fica fechado em um, não dá para ver essas palhaçadas. Fala, Michel Bolt, que você já tá rindo?
Eu tô rindo do Datamico, que era o tênis mais caro do mundo que tinha.
Pois era, bicho. Ô, louco.
Fala outro. Só perdia pros Roca, viu,
Michel? O Mizuno Wave já era mais caro. O Mizuno Wave já era mais caro.
Tinha um Prophecy, né, na época.
O Prophecy era bem caro. Né? Não, mas é o Datamico.
Datamico.
O Prophecy é tênis que vendedor da Centauro quer vender para engordar a comissão falando que é de corrida. Nunca foi
mas
de
tá
corrida.
Mas tá bom, voltemos
ao mais caro do mundo. O Ultraboost era caro pra caralho. Lembra quando a gente ganhou o Ultraboost? A gente visitou, eu, você e o Brunão visitamos a Adidas e ganhamos o Ultraboost? Puta que pariu, ali eu falei.
Você sabe que o Ultraboost é o tênis predileto desse menino GC aí, ó. Já comprei uns 20 pares de Ultraboost aí, ó.
Eu comprei alguns, ganhei uns dois da Adidas também. Show.
Eu não me conformava do Mambinha usar o Ultraboost, que é um tijolo baiano no pé. Horrível, eu acho horroroso. Mole,
pesado.
E o Mambinha adorava.
Meus RPs estão todos com ele.
Tem um novo modelo, que é Ultraboost
Light. E o Michael com 120 quilos usando Mizuno Sayonara.
É verdade. Estamos fugindo do assunto, gente.
Não, vamos
Temos, lá. E eu acho que a gente tem... agora a moda é falar lugar de fala. Eu acho que nós temos um rapaz aqui que tem lugar de fala e propriedade para falar, porque se deu ao luxo, menino Mamba, imagine você, de comprar a primeira geração de Vaporfly para nunca usar. Descolou no armário. Brunão, se eu não me engano, comprou junto com ele, mas usou até acabar. Que vamos combinar, não precisava de muito para acabar com o Vaporfly. Ele era perecível ao extremo. Mas menino Bolt, ao contrário, gastou andando no porcelanato, se muito. E naquela ocasião era caro também, mas não era tão caro, menino Bolt. 2,500 divide os meninos dos homens, cara. Até quem se sujeita a comprar caro, assusta. Qual a sua opinião,
menino Bolt? Acho que eu comprei para... Eu comprei, depois logo comecei a me machucar e me fudi e não consegui usar o tênis. Aliás, está aqui até hoje, uma hora
mas vamos falar, se fosse dinheiro de hoje...
Eu e o Bruno pagamos acho que 1.100, 1.200, né, Bruno?
Colocou no pé, vai descolar essa sola aí, viu?
Mas praticamente dobrou de preço, né? É caro, talvez... É aquela história que eu falo de chuteira, né? Então eu gostava de jogar bola antes de correr e aí às vezes aparecia lá uns caras no futebol da firma lá, com a chuteira Adidas na época do Kaká. Falou, cara, meu futebol não vale investimento nessa chuteira. O mesmo se aplica ao tênis, né? Acho que a minha corrida não vale o investimento num tênis de 2,5. Talvez é isso. Mas quem quer comprar, que compre. Eu falei pra você que ia dar errado essas
telas. Tem qualquer esporte, na verdade. O cara joga tênis, tem... raquete que custa 2 pau, tem raquete que custa 200, né? O cara vai jogar tênis do mesmo jeito, né?
Tem mercado. É caro, mercado. Você precisa comprar? Não. Tem quem compra? Tem, ué.
É, mas não dá para negar que um tênis desse não muda a sua corrida, né? Lógico que você tem que estar em condições para isso, né? Se você tá num peso ideal, treinado... E você usa um tênis desse, meu, baixa, eu arrisco dizer que baixa uns 15, 20 segundos de pace, viu?
Fala agora, Mamba, Data Mamba?
Data Mamba.
Os laboratórios da Nike não provaram, o Mambinha agora meteu 20 segundos, se foda.
Ou seja, resumindo, bem resumidinho o que o Mamba falou, é despeito do Michael, que é um bosta de um corredor.
Exato, de quem não sério, assim, eu não pago 2,5 pau também num tênis, né?
Mas se te der, ele vai usar.
Pô, fácil e é top. E assim, bom, né, gente, eu quando eu fui pro... Quando você tá devendo, igual vai acontecer com o Kiki quando chegar Buenos Aires, Quando você está devendo, você tenta arrumar alguma coisa para te ajudar, né? Eu, quando eu fui para o Iron, o segundo...
Ah, eu já sei o que você vai falar.
Eu não estava lá... Capacete. Não estava lá muito bom na corrida, não sei o quê. Meu, coisa de 15 dias antes do Iron, eu comprei o Alpha Fly lá. Um pau... Não, isso é uma promoção da Centauro, ele era 1.400 e tralalá, eu paguei 1.100, mais ou menos. Puta facada. Dois. O quê?
Você Alpha comprou Fly também? 2. Não, ah, AlphaFly 2, você falou.
Cê, eu acho que tá é. É um que tem Alpha esse... Fly. Ah, depois eu mostro para vocês, eu tenho ele aqui. Comprei para ir pro Iron e tal, porque eu falei, meu, isso aí que vai ser o... Ah, que vai mudar minha corrida e eu vou conseguir ir bem.
Era mais fácil perder uns 5 quilos? Era, mas não tinha fácil. Tempo, né?
Era, não dava mais tempo. E assim, mas muda, cara. Muda e, assim, garante um tempinho bom. Eu tava treinado, não tava bom, né? É. E mudou, viu? Eu acho que vale a pena.
Mas, cara, a mim me daria vergonha estar parado aí en el corral com esses tênis muito chamativos, óbvio, não? Com as perninhas de Kiki, corpo de Kiki, eu não mereço estar aí.
Você sabe o que quebra? Você sabe o que quebra, Kiki? A partir do momento que você é visto com esse tênis no pé, a galera já vai ficar ligada no que você vai fazer. Ah, sim, não dá para você pôr esse tênis e falar, não, eu fui para rodar. Não, campeão, você foi para tentar. Então você assume um BO gigante uma vez que você põe um negócio desse no pé.
E ontem era muito chamativo o tênis, não?
Viu? Eu, quando fui lá para o Breaking Two, lá em Porto Alegre, eu fui com um tênis sem placa, low profile, era o Nimbus Light, ninguém dá nada, o tênis está aqui, eu uso ele até hoje, dá nada, é um tênis discretinho, porque se me vissem com aquele negócio, aí fodeu. E o Mambinha, e o pobre é tão sem sorte, e que no meio da pandemia, a Nike não chama nós para nada, né? A Nike, assim, é aquele negócio, sabe aquela piadinha... torcendo para sair o iPhone 18 para ver se eu compro 13, sabe assim? É mais ou menos o esquema da Nike com o canal Corredores. Ela manda umas coleções de 2 anos atrás, eu percebo. A hora que vira um entulho lá nos depósitos da Nike, eles mandam para nós. Puta, para quem que a gente... Para quem que pode mandar? Manda para aqueles caipira lá.
É, beleza. Capaz da gente receber
o Pegasus 18 diz que tá para chegar para nós.
Vaporfly.
O Vaporfly 1.
É o laranjinha.
O Pegasus 18 chegou esses dias aqui em casa. Mas daí... No meio da pandemia, eu acho que eles ligaram para todo mundo e todo mundo estava com medo de sair de casa, mas lançaram o AlphaFly no meio da pandemia. E chegou aos meus pés o AlphaFly. Eu fui convidado para o evento do AlphaFly. Eles nunca me cogitariam. E fui eu lá numa pista de atletismo. Tava aquele Paulo André.
Arrependeram, né? Certeza.
Se arrependeram. E me deram o AlphaFly. E daí eu pus aquele negócio. Porra, muito legal. Você põe no pé, você sente um negócio diferente. E beleza, o tênis é apertado pra caralho, é difícil de pôr, é difícil de pôr, é difícil de tirar, ele faz um barulho, todo mundo quando corre com ele faz tec, 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 não faz, maminha? Ele bate, ele faz um barulho muito característico de bater no asfalto, mas daí eu trouxe ele pra cá e eu falei, bicho, eu vou deixar esse negócio guardado, um dia que eu tentar alguma coisa, que eu tiver leve, que eu preencher todos os outros pré-requisitos, eu vou botar esse negócio no pé, eu vou assumir o BO de pôr no pé. O pobre é tão sem sorte, cara, que esse tênis ficou guardado. Eu pus no pé, fui fazer um treino de 10K, um treino de tiro em Cabreúva, destruiu meu pé. Em 10K.
Ah, o pé.
Você se adequou de cara? Pra mim, ele destruiu meu pé.
Ele tinha um problema que muita gente reclamava, que ele comia o peito do pé, não o peito do pé, a sola do pé.
Isso, no
próximo
meio, né?
Próximo ao dedão aqui, próximo ao dedão, um pouco para trás, porque era bem na onde ele estreita, né? Tinha gente que usava palmilha de outro tênis, fazia algumas adaptações. Para mim dava bolha, mas não chegava, era uma bolinha pequena, não chegava a sangrar. Tinha gente
Meteu 42 com ele?
Meti 42, eu fiz os dois Iron com ele, e que mais? Algumas provinhas de 21, só que aquele Air Zoom do meu, ele descolou. E
a capsulinha da frente.
Isso, ele descolou. E o Air Zoom, no último Iron lá que eu fiz, choveu pra caramba, aí a gente pisava muito em água, entrava pedrinha, não sei se foi isso, furou. Então eu terminei a prova com ele com o tênis achatado assim no chão, é.
Cara, mas hoje isso é triste, não? Que você pague por um tênis desse e aconteça então esse montão
sim,
de...
Sim, desanima, porque por ser um tênis caro, por a gente saber que ele é mais para prova mesmo, né? Então eu usei ele em prova. Eu, tipo, quando eu ia no ciclo do treinamento, nos três últimos treinos de corrida, eu usava o tênis para voltar a me adaptar com ele, né? Então, meu tênis eu devo ter rodado, se muito, 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 uns 300K e foi para o espaço.
Não vale a pena, né? E para uma festa, você vai com seu Fusca antigo, bem bonitão, vintage. E volta de guincho, é a mesma história.
É tipo isso aí.
É a mesma história. A diferença é que dura 50 anos, o velho bocudo. É, bom, e a gente ainda pegou um exemplo barato, né? Porque tem o Adizero Adios Pro Evo 1, puta nome, né? Que é o tempo lá do... Que o Kiptoon usa, né? É isso? Não, o Kiptoon é Nike? Não. Porra, o último super tênis lá da Adidas... É, que é aquele que dura, segundo a própria marca, dura uma prova, né?
Mas não dura, não. Já tem exemplos, por exemplo, o Vinhal, ele foi para Cozumel, né? O último Iron dele, e ele treinou com esse tênis, fez a maratona lá com esse tênis, fez mais alguns treinos, algumas rodagens assim, e mostrou o tênis e não tinha acabado ainda. Então ele dura mais do que a própria Adidas falou. Mas também não vai ser nada muito além de uns 300K, né?
Aí que tá, né? O Vinhal é um cara levíssimo, né? Aí, sim,
deve correr na pontinha do pé direitinho. É,
tem a técnica e tal. Ô, Brunão, por mais que cada um faça o que quer com o seu dinheiro, o seu dinheiro não, Brunão. Com o seu dinheiro, com o próprio dinheiro.
Próprio,
não é porque você tá ganhando em euro que também você precisa bancar a turma, né? Mas... Mas o BO é o povo cair. Brunão, você é um cara. Nossa, Brunão, você tá com umas informações privilegiadas da hora. Pena que a gente não pode soltar, hein? Puta merda. Brunão, o Brunão trabalha também a serviço de marcas. Pô, importante. Mas, Brunão, você conhece o poder do marketing. Você é um marqueteiro, Brunão. O que, na sua visão, Bruno, o povo gastando 4 contos nos tênis, 2,5 contos, 4 contos, achando que isso basta?
Cara, como que eu posso dizer? É aquela coisa de você... É o aspiracional, né? A pessoa, ela vai querer ter aquilo, tipo, qual que é o melhor que ela pode conseguir dentro dessa categoria? É aquele tênis, entendeu? Então, ele é um sonho de consumo. Né? Então, quem consegue alcançar isso daí fica orgulhoso e, de repente, é até um símbolo de status. Né? Então, tem gente que, às vezes, até nem tem pace ou nem tem condição, né, de comprar um tênis desse e põe dívida e compra o tênis, mas justamente pelo status. Né? Eu acho que é mais pelo status, muitas vezes, é muito mais pelo status de ter o tênis do que propriamente pela performance, um tênis desse. É claro que acho que muita gente vai comprar o tênis visando a performance, mas eu acho que o se mostrar é mais forte do que propriamente você buscar a performance. É aquela coisa assim, eu tô no nível superior, entendeu? Eu acho que é isso.
Outro patamar.
É como as marcas estão vendendo esse super tênis, assim, porque, claro, que nem hoje você falou, vai melhorar a performance? Vai, até um certo ponto, né, se você tiver treinado, se você tiver condição, mas até um certo ponto, né, eu acho que...
20 a 30 segundos, Brunão, segundo data.
É 20 a 30 segundos, mas ele vale essa diferença de preço? Tipo, o que um tênis de 700 tem de diferente desse? Tipo, você vai melhorar 3 vezes mais? Então, eu acredito que não. Então, é a coisa do aspiracional mesmo, de você ter um símbolo de status. É igual comprar um... O cara vai comprar um carrão, né, porque ele anda mais rápido, ele acelera mais, mas ele te leva de A a B da mesma forma que um carro é mais barato. Então, eu acho que é a mesmo comparativo.
Vocês acham quebrar, isso também? Né? Porque diferente de um artigo de ostentação, uma bolsa, que a mulherada ultra rica paga 40 pau, por exemplo, que aí a intenção não é a serventia da bolsa, mas é mostrar. Mas o tênis eu sempre vi meio que de outra forma até, Brunão. Completamente diferente da sua visão, porque não, parece que eu vejo que rola até às vezes um constrangimento. Em vez de ostentação, eu percebo que se o cara bate o recorde, derruba o recorde dele com um tênis desse, não rola uma grande preocupação em exibir, em tirar uma foto com o tênis em primeiro plano. Eu acho que o cara... Eu falo cara, porque homem se liga mais nessas coisas, mas o cara tende a dar uma minimizada no fato dele estar usando uma super tecnologia e por isso ter chegado àquele super tempo. Eu vejo meio assim... O contrário da ostentação, uma minimizada, entendeu? Ah, bati, mas também não vou ficar fazendo dedicatória para o Alphafly no textão, sabe?
Eu acho que tem dois pontos aí também, né? Esse é um tênis que é difícil de você comprar, porque geralmente acaba rápido, por incrível que pareça, com esse preço. Mas assim, se a gente for analisar o perfil do corredor que compra, no sentido estético mesmo, né? A pessoa está num peso ideal e tudo mais, é a maioria. São poucas pessoas que estão fora desse perfil e compram. E ainda assim, essas pessoas que compram, eu acho que rola também aquele lance de a pessoa ter condição e às vezes ela quer... Às vezes as pessoas pensam muito assim, ah, é o meu hobby, é o meu esporte, o que tem de melhor para eu comprar, para eu fazer esse esporte, é esse tênis, o cara vai e compra, né? É meio que natural para ele. Não tanto para... Às vezes também, né? Para poder mostrar, mas às vezes é que o cara taca bala e compra mesmo também, né?
Só MPR, zero estoque, fi. Só MPR. Dinheiro não é problema e os caras treinam firme. Pronto, liquidou.
Ah, mano, casa, né? Os caras fazendo o que querem com o dinheiro. Tem gente comprando Fusca velho por aí?
Tem. Pior que tem, Bolt.
Youtuber começa a ganhar dinheiro, vai lá e compra Fusca velho. Eu conheço dois.
É uma tendência,
não,
então, né?
Não. A Calopsita tá lá, comprou Instagramável, comprou pronto... E grava um videozinho cada vez que vai no shopping. Você
renovou o dele alguma coisa? Na oficina bastante? Vai, mas por que quebra? Não
por... Pra oficina, pra trocar a bobina. Já sei quanto já teve que empurrar esse carro aí?
Pô, tomei multa no condomínio aqui porque ficou dormindo. Ficou parado no lugar aí. Que não podia lá.
Pingando óleo no condomínio aí.
Até eu já tive preju com esse carro.
Cara. E aí o cara quer pautar.
Você não usa.
A gente não usa. Feliz a sociedade que preserva a sua história e as suas antiguidades. Se não fosse assim, a gente estaria já planejando jogar o Kiki no posto de piche. Certo? Então, a gente tem que aprender com essas relíquias, assim, e conservar.
Se você gosta de antiguidade, você tem que vir para cá, que o pessoal adora uma velharia.
Eu vi duas vezes o Maicon com o Fusca. Uma hamburgada... que no final a gente teve que empurrar o carro, não ficou, e sempre tem uma desculpa. E o dia que ele veio em casa aqui com esse... Que deu
um bucho, dá um probleminha? Dá um probleminha.
A última hamburgada, Gessé, a última hamburgada, desespero da turma para ir embora antes, porque quem ficasse pro final ia ter que ajudar ele a empurrar o Fusca, e o medo.
O lance é o seguinte, um carro que esse ano completa 50 anos, como é o Aristeu, 50 anos esse ano, ele tem peças lá que tem 20 anos, já deve ter tido 15 dono. Então as peças precisam ir quebrando para daí eu começar a ter controle sobre aquela peça. Enquanto ela não quebra, ela pode ter 20 anos, entendeu? Mas o assunto aqui não é carro.
Tem dinheiro com carro velho.
A julgar pelo horário aqui, eu vou botar uma última pauta, que é essa... Essa divide opiniões mesmo, ou talvez não divida, que é o lance do correr todo dia, né? Então tem uma iniciativa boa rolando aí. É, quem está encabeçando, é, quem propôs, né, esse desafio, essa proposta de saúde, seja lá o que for, é, foi o Corrida no Ar. E, mas por conta disso, todo mundo pergunta: ah, tá correndo todo dia? E caiu que eu estou fazendo base apenas até 15 de fevereiro. Eu estou correndo todo dia, mas eu não estou participando, tá, gente, desse desafio aí. É, mas eu queria saber o que vocês acham.
Deveria,
é uma mensagem. Né, não, tô fora. É, mas eu queria saber a opinião de vocês, porque assim, somos comunicadores, né? Então, assim, na era da superação e do vai guerreiro, tem que ter parcimônia, né? Já pondo a minha opinião, beleza. Quer correr 2K moderadinho todo dia para contar o tempo lá, beleza. Eu tenho medo dos descabeçados. Hoje em dia, todo mundo quer ser mais que o outro.
Eu gostaria de saber a taxa de desistência desse desafio aí. Talvez sim, em abril, por aí, setembro. Ah, vai.
Com certeza. Pouquíssimos vão chegar. Pouquíssimos vão chegar no fim.
Já tem 29 dias, anda. Nessa brincadeira. Bom, cara, na minha opinião, cada quem cuida seu corpinho como melhor pensa, não? Não, eu no particular, não, estou fora disso. Não tem nenhuma documentação técnica que recomende isso, nenhuma. Né? Outro lado, é correr, você pode correr uma volta ao quarteirão, 1 km e voltar para casa. Isso já está dentro do jogo, não? Segundo. Mas, como falou o Michael, deve ter uns quantos cabeçudos que vão a correr 10, 15K por dia. Cara, é problema dele. A mim, eu estou fora. Eu não entro nessa... De novo, não tem nenhuma documentação técnica que recomende correr todos os dias. O descanso faz parte dos treinos. Dormir faz parte dos treinos. Alimentação faz parte dos treinos. Ok? Então, cada quem cuida isso. Corpinho.
Acho que para quem já corre algum tempo, está acostumado, vai conseguir dosar, como o Kiki falou, uma voltinha no quarteirão, o próprio Luciano vem com essa metodologia agora, eu mês que vem também começo a correr todos os dias, tem todos os dias na planilha, lógico, um dia 8K, no outro dia 2K, no outro, e assim por diante, mas para quem já é mais experiente. Agora, para quem está começando, eu acho uma péssima maneira de começar, essa é a minha opinião. A grande chance da pessoa se machucar, traumatizar com o esporte, pegar bode do esporte, porque não é legal todo dia. Não sei vocês, mas eu não acho legal treinar, acho legal prova.
Quem quiser parar de treinar, bater a porta, vai ser um alento para os nossos corações.
Talvez é na casa do Brunão, é na Itália.
É na casa, é aqui. Na verdade, é que eu tenho o gato aqui em casa.
O gato.
Abre porta. E ela tá tentando acabou entrar. De abrir a porta.
Tem outro gato falando não lá, hein?
Caralho, bicho, o gato parece a Samara do chamado. Que diabo, gato
abre a porta. Na maçaneta e abre a porta.
O gato abre a porta.
Contanto que ele não comece a lavar a louça, tá tudo certo.
Ah, é verdade.
Mas eu acho
que a live da lava-louça. Ô, Brunão, então aproveita e dá seu pitaco já e quando estiver falando, fecha o mic pro seu gato não virar o sexto integrante.
Por isso que o Brunão não vem, quando vem vai ser destratado desse jeito.
Não, mas eu concordo, assim, eu acho válido o desafio desde que tenha um propósito mais do que o próprio desafio, assim, tipo, beleza, vou correr todo dia, legal, para quê, né? Tem um objetivo, vai te melhorar a performance, vai agregar alguma coisa para você? Que o Michel falou, tipo, para quem está começando, realmente eu acho uma péssima ideia, porque eu acho que desestimula, né? Mas para quem está treinando ou para quem, de repente, cria uma planilha baseada nisso, que tem um propósito, né? Como eu falei, tipo, o propósito tem que ser mais do que o próprio desafio, né? O desafio tem que vir para, de repente, ajudar e ter uma comunidade ali para trocar ideia, mas, beleza, eu vou correr todo dia porque essa metodologia faz sentido no que eu quero conseguir, não correr por correr todo dia.
Como está todo mundo praticamente na MOVE, né? Na assessoria aqui, eu, o Brunão e o treino, tá todo mundo quase no período de base, né? As pessoas não estão tão próximas das suas provas, então quase todo mundo que conversa na assessoria, tá fazendo um esquema de todo dia, mas são coisas assim, tem gente que tá, o Ab, né, o Ab, nosso amigo, o Ab virou uma chupeta de baleia, mas engordou um horror,
o Ab
perdeu tá na... controle sobre alimentação.
Eu vi a planilha do Ab lá, é correr um dia e rolar no outro, alguma coisa assim.
Não, o Ab tá, fugiu, o Ab perdeu a mão. O Ab é um belíssimo homem, ele tá, ele é lindo, é muito bonito. Ele tá de barba, né? E, mas o Ab, é, conciliando a história de emagrecer, com voltar ao ritmo e tal, ele que cagando. O Ab, ele tá, ele sai de casa às vezes para correr 3 casinhos, né? E é um cara que já correu maratona, várias maratonas, mas tá nesse esquema. Então, perceba que é um cara experimentado, que o todo dia é 3K, entendeu? Então, calma, gente. Ninguém, ó, e ó, não me vem zero treta, tá? É porque é o gancho, perguntam. É... E não estamos posicionando conta, que desafio de ninguém e tal. Só estamos falando, estamos dando nosso pitaco. Realmente, para quem está começando e não conhece o que é muito, 5 dias por dia, pode ser o que desencadeia uma canelite da vida, vai?
Até
é uma coisa bem comum para iniciante.
Até porque aqui nesse canal já teve um desafio exercício todo dia, né, Jessé?
Mas era exercício. Né? Mas era exercício, não era corrida. Era exercício.
Era muito mais
fácil. Faça bike. Não, faça bike hoje, faça academia amanhã, faça alguma coisa por dia.
E nem assim prosperou.
Foi até durou quanto? Durou
80 dias. 80 dias. Ele que 70, é. Não, viu? 70. Eu acho assim, possível é, né, fazer uma atividade dessa, mas eu acho um pouco perigoso, porque se você não colocou isso como planejamento anual seu, vai começar a coincidir com coisas que você quer fazer, né? Então, por exemplo, você vai fazer um ciclo de maratona, dependendo da pessoa que não tem tanta experiência com maratona, vai para a primeira, uma coisa, algo desse tipo, ela vai sentir não ter descanso. Por mais que seja só um casinho, não sei o que lá, é aquilo que o Bolt falou, você ter que sair para correr 1 quilômetro todo dia obrigado, te dá bode, porque você quer, é outra pegada, né? Então eu acho que o perigo está no conflito, possível é, que nem agora que vocês estão treinando aí todo dia, quando a gente está em ciclo de Iron, a gente treina todo dia por 6 meses, por exemplo, né? Só que a gente tem a variação do esporte, né? Um dia é bike, um dia é corrida, um dia é natação e por aí vai. Então você não está todo santo dia exigindo os mesmos músculos, a mesma parte do corpo, né? Então...
Exatamente. Só essa a gente que é do triatlon aí.
Mano, quando que você vai fazer uma prova de adulto, velho? O que é aquela prova que você fez, afinal de contas? Que diabo de prova que é aquilo com aquelas distâncias inventadas, Bolt?
Fitness. Você tá criticando o organizador da prova? Você tá criticando?
Eu tô criticando quem vai pra distância que você foi, Bolt.
Você tá criticando a Tubig, então, que veio com essas distâncias?
Você tinha plenas condições de fazer um sprint.
saque@tubig.com.br, manda um e-mail lá pra eles.
Você, Bolt, você tinha plenas condições de fazer um sprint, mas escolheu a Kids, velho.
Ô, Michael, daqui a pouco eu vou ver a Bolt fazendo uma tatuagem, uma bicicleta...
Vou tatuar o ponto do Iron Man só porque.
Não é possível. Meio. Tatua bom, metade. Você já pode tatuar só um
pontinho,
né? Que você fez.
A orelha. Só a orelha do boneco.
Mas o foco não era esse. O foco era falar que nós, triatletas, treinamos todos os dias, mas em modalidades diferentes.
Você tá triatleta ainda, Bolt? Você nada? Faz quanto tempo que você nada? Faz quanto tempo a última vez que você nadou?
Tô esperando entrar o inverno para esvaziar o clube lá, porque fica tudo lotado, pô. Os caras querem ir agora, só porque é verão.
Ah, é? Você não tá indo com a piscina quente, você vai com a piscina gelada. Eu acho que vai ser um sucesso você no inverno.
Eu vou comprar uma cota lá no Gessé para nadar lá na casa dele.
Venha. Bom, aqui tá liberado, não precisa comprar nada, não.
Bom, eu tenho...
Já deixo avisado a portaria, só chegar e entrar.
Tem que limpar, pô.
Eu tenho boia de braço aqui, se precisar, que eu não uso mais, tá? Tá tocando
meu celular. Roupa de surfista tem?
Lazarinha, tá tocando meu celular. Tem também. Amiguinhos, amiguinhas, é isso. Batemos o mesmo tempo do ano passado, 49 minutos. Acho que tá de bom
tamanho. Já faz um ano que a gente tá fazendo...
Edição passada.
O cara falou cinco treinos por dia e por semana por dia.
Não entendi nada também aqui.
Mas é isso, amiguinhos, amiguinhas. Lembrando que isso aqui também é um podcast, tá? Se quiser ouvir também, dá para ouvir lá no Spotify. A hora que você vê isso aqui, ele sai junto. E porque aqui tem gestão, Bolt. Agora. Quando o Brunão me ensinou a apertar os dois botões, Brunão transformava em ciência. Um mês e meio para sair um episódio no podcast. É dois botões que se aperta. Por Deus que está no céu. Dois botões que se aperta e esse menino Bruno valorizava, hein? Valorizava.
Tá certo.
Porque a cada renovação de contrato com o Canal Corredores, ele falava, eu sou responsável pelo podcast.
Quando eu descobri...
A pouca vergonha que é botar no ar do Spotify é dois botão. Então, tá saindo junto, tá? 19 horas de quarta-feira, toda semana vai sair aqui o Resenha da Corrida e o mesmo horário, 19 horas, tá lá no podcast.
Em ambas as duas plataformas,
beleza? Lembrando que esse foi um programa semanal, tá? Toda quarta-feira, 19 horas agora. É como se fosse uma live, mas é gravada. Fechou?
Semanal, toda semana.
É isso, amiguinhos, amiguinhas. Vamos passar a régua.
Dá opinião aí pra gente se melhorou, né? Do último episódio
e
pra
esse. É a nossa... Queremos crescer, certo? Coloque aí e jogue os assuntos que vocês querem na próxima edição. Beleza? Boa. Que sejam pertinentes a gente falar. Beleza, amiguinhos, amiguinhas? Ficamos assim. Beijo nas crianças do coração. Tchau.
Valeu, pessoal. Boa semana. Até a próxima.
Boa semana. Bom treino diário aí.